Invista com o Thiago, o podcast de quem investe para quem investe.
Olá, hoje eu convidei aqui o time da Petro Recôncavo. Está aqui o Marcelo Magalhães, está também o Rafael Cunha. O Marcelo é o CEO da empresa, o Rafael Cunha é o diretor financeiro, CFO da empresa. E eu convidei eles aqui para explicar um pouco mais a respeito das atividades da empresa, do histórico, dos resultados. É uma empresa que fez um IPO recente, tem muita história para contar aí, afinal, nem todo mundo conhece tão profundamente a empresa. Então, queria aqui, primeiramente, dar as boas-vindas para o Marcelo e também para o Rafael.
Obrigado, Thiago. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Tá? A satisfação estar aqui com você. Desde o IPO, a gente tem tido uma série dessas conversas. A gente já estava aí na fila aguardando essa oportunidade com você. A gente sabe aí da influência que você tem, da audiência que você tem. Então, é um prazer muito grande estar aqui. Você usou, acho que, um termo adequado aí. É uma empresa que tem muita história. Tá? A Petrecôncavo, apesar de ter feito um IPO há 5 meses atrás, é uma companhia que tem 21 anos de idade, quase 22. Né? Ela foi criada lá em fevereiro de 2000, aqui na Bahia. Sempre uma companhia muito pioneira. Depois da Petrobras, nós devemos ser a mais longeva operadora de óleo e gás do Brasil. A gente começou a operar aqui na Bahia, de novo em fevereiro de 2000, em cima de um contrato de prestação de serviço com a Petrobras, chamado contrato de risco, né? Onde a gente opera e a gente tem uma participação nos incrementos. Foi uma história muito bem sucedida, de 21 anos de operação, e que agora a gente está entrando num segundo capítulo, que é o processo de aquisição de ativos da Petrobras, onde a gente deixa de ser um prestador de serviço, passa a ser uma concessionária, tem uma expectativa de crescimento muito grande. Vou deixar o Rafael também se apresentar, tá? E depois a gente começa o bate-papo.
Opa, boa tarde, Thiago. Paulo da Suno, Rafael Cunha, sou diretor financeiro da Petro Recôncavo. Eu já estou aqui na empresa há bastante tempo, já estou há 18 anos. Na verdade, eu já acompanho o projeto da Petro Recôncavo desde a sua origem, lá para antes dos anos 2000, aí, quando a empresa foi constituída, mas já estou aqui há 18 anos como executivo aqui, né, trabalhando junto com o Marcelo.
Legal. Bom, senhores, o Marcelo já falou brevemente do histórico. É uma empresa que começou prestando serviços e agora está adquirindo e operando os poços. Conta um pouco mais de onde vem a receita de vocês hoje, quais são os principais ativos da empresa, os poços em operação, aonde ficam localizados, o perfil deles de reservas, de custos de operação. Fale um pouquinho do que vocês têm de ativos hoje e como vocês chegaram até aqui.
Perfeito, Thiago. Neste processo inicial do desinvestimento da Petrobras em cima de campos maduros onshore, e é importante explicar que a companhia é uma companhia extremamente focada no desenvolvimento de campos maduros, sobretudo no ambiente onshore. Tá? Então, dentro desse processo, nós tivemos o privilégio aí de estarmos entre as companhias que mais investiram recursos na aquisição desses campos, foram mais de US$600 milhões, e hoje nós somos uma companhia que opera 60 concessões em 2 estados, Bahia e Rio Grande do Norte. Tá? Estamos aí no Rio Grande do Norte, na Bahia, já operamos, se não me engano, 51 desses campos. 9 campos estão dependendo aí do closing de uma transação de um polo chamado Miranga, que a gente espera que aconteça no mês que vem. Tá? E essas 60 concessões hoje nos dão uma produção próxima de 15 mil barris de óleo equivalente dia, tá? E um montante de reservas, se não me falha a memória, assim, do topo da cabeça, de 151 milhões de barris de óleo equivalente de reservas certificadas, isso em 31 de dezembro do ano passado, quando nossos relatórios foram emitidos. Já estamos num processo de recertificação, isso é algo que a companhia faz ininterruptamente ao longo dos últimos 21 anos, e temos uma expectativa de que esses novos relatórios que vão ser disponibilizados com a data base de 31 de dezembro, possam nos trazer alguns incrementos de volumes de reserva.
Rafael, vocês fizeram um IPO recentemente, queria que você falasse um pouquinho de como foi o processo. Teve até acionista que já era acionista da empresa e botou mais dinheiro na empresa. Quanto que vocês levantaram? O que vocês pretendem fazer com os recursos levantados?
É verdade, Thiago. A gente fez o IPO aqui agora, foi no dia 5 de maio, acho que foi o primeiro dia de negociação das ações. A gente captou aí no mercado pouquinho menos de 1,2 bilhões de reais, sendo que um dos acionistas aqui de referência, que é o Grupo Opportunity, eles compraram parte da oferta justamente para evitar uma diluição. O uso dos recursos aí, ele é voltado, acho que três caminhos principais. O primeiro dele é, tem alguns ativos que a gente adquiriu aí no final de dezembro e em fevereiro desse ano junto à Petrobras, então, eles estão aguardando esse close, então tem pagamentos a serem feitos para finalizar a aquisição desses ativos, esse é o principal uso dos recursos do IPO. Além disso, a gente captou um pouco de recurso adicional também, que permite a gente participar de alguns desses processos de desinvestimento da Petrobras que ainda estão acontecendo, então a gente pretende usar parte do recurso aí para, pelo menos, pagar essa parcela inicial de assinatura de contratos aí de eventuais aquisições adicionais. E tem uma outra parcela que a gente está utilizando aqui para acelerar o nosso plano de investimento nos ativos que a gente já tem e que já opera. Então, a gente comprou esse ativo recentemente da Petrobras. A nossa estratégia, normalmente, esses ativos eles estão subinvestidos, porque a Petrobras não tinha tanto interesse nesses ativos, então estava investindo muito pouco nos últimos anos. Então, tem uma oportunidade grande de uma operadora nova como a gente, focada no onshore, dedicar uma quantidade de recursos significativa aí para reverter a curva de declínio de produção desses campos e gerar incrementos de produção.
Por que a Petrobras não faz ela mesma o trabalho que vocês fazem?
Tiago, acho que tem vários aspectos envolvidos na sua pergunta. Primeiro, a Petrobras é uma empresa muito grande. Como você sabe, pela sua característica paraestatal, com uma série de amarras, né, que tornam ela uma empresa menos ágil do que uma empresa realmente privada, 100% privada. Além disso, naturalmente, até pelo tamanho, essas amarras vão ocorrendo de uma forma muito natural. Mas eu acho que o principal fator é o fato de que a Petrobras hoje é a detentora de talvez o melhor conjunto de reservas de óleo e gás do mundo, que é o nosso pré-sal. Tá? Você tem uma ideia? Um poço do pré-sal hoje produz mais do que toda a bacia do Recôncavo. Então, se você for olhar isso de um ponto de vista meramente econômico, financeiro, né? Se você for ver qual é a barra para uma aprovação de um projeto dentro de uma companhia como a Petrobras, que dispõe de uma reserva como pré-sal, dificilmente projetos de investimentos em campos maduros conseguiriam ser competitivos quando você compara com esse tipo de projeto no pré-sal. Para uma companhia como a nossa, muito menor, muito mais ágil, com custos muito menores e focada, especializada no desenvolvimento de campos maduros, até pela nossa expertise, se você, para esclarecer, a PetroRecôncavo, ao longo de seus 21 anos, ela decidiu adotar uma estrutura verticalizada. Nós somos uma companhia, isso é relativamente raro no mundo, que opera suas próprias sondas e equipamentos de serviço de grande porte. Tá? Então, a gente tem hoje um equipamento de perfuração, um equipamento de fraturamento hidráulico e 8 sondas de perfuração, de workover, que são, em geral, equipamentos próprios operados com pessoal próprio, equipes nossas. Isso tem nos permitido uma economia de escala e uma competitividade muito diferenciadas no Brasil, que faz com que a gente possa ter um custo, sobretudo do desenvolvimento desses campos, muito menor do que os nossos competidores e certamente muito menor do que a Petrobras. Então, isso torna os nossos projetos muito mais atrativos para serem desenvolvidos. Se você me perguntar por que a gente adotou uma estratégia tão, digamos assim, incomum, isso resulta do fato de você ter no mercado brasileiro, ao longo de 70 e poucos anos, essa condição monopsônica da Petrobras como único comprador de serviços. Isso, na verdade, nunca permitiu que o mercado de sondas e serviços se desenvolvesse adequadamente em termos de disponibilidade, flexibilidade, mas, sobretudo, custos e segurança. Foi aí que, lá em 2008, nós tomamos essa decisão de internalizar essas operações e foi algo extremamente positivo para a companhia. Tem dado, ao longo desses últimos 14 anos, ganhos de produtividade muito grandes, permite a companhia ter uma flexibilidade no desenvolvimento de seus campos maior do que seus peers, tá? E grande parte do resultado que nós temos alcançado aí desde o início da operação decorre dessa opção estratégica.
Legal. Marcelo, vocês têm alguns cases interessantes para contar para nós. Eu acho que esses cases históricos são muito bons porque evidenciam um pouco do que vocês fazem e do que vocês adicionam para o acionista e também para a sociedade em geral. Conta um case de vocês de aumento de produtividade e das próprias reservas dos campos, por favor.
Se você me permitir, eu vou contar dois.
Tá bom.
Primeiro aqui no Recôncavo, onde a gente opera o chamado Polo Remanso, que é um polo de desinvestimento da Petrobras, ele é operado pela companhia desde de fevereiro de 2000. Nesse período, Thiago, nós começamos com um volume de reservas certificadas da ordem de 9 milhões de barris de óleo equivalente. Ao longo de 21 anos, nós multiplicamos esse volume por 4,7. Tá? Então, mesmo eu tendo produzido um volume muito grande de óleo, hoje as reservas desse campo são superiores às que eram há 21 anos atrás. Para ter um parâmetro mais simples de comparação, estes 12 campos que a Petrobras subcontratou para nós em 2000, na época representavam algo próximo a 5% de toda a produção da bacia do Recôncavo. Tá? Hoje, né, 21 anos depois, eles representam quase 15% da bacia do Recôncavo. Tá? E você deve imaginar de que se naquele momento, lá em 2000, quando o petróleo realmente estava próximo de 12 dólares o barril, esses campos eram quase que uma liability para a Petrobras, você deve imaginar que eles não selecionaram propriamente os 12 melhores campos da bacia para terceirizar, provavelmente selecionaram dentre os piores. Né? E a gente conseguiu uma performance realmente fenomenal. Mas eu acho que isso é uma história que nos possibilita hoje olhar mais para o futuro. Mais recentemente, em dezembro de 2019, nós adquirimos esses 34 campos na Bacia Potiguar, o chamado Polo Riacho da Forquilha. Tá? Nós mais do que dobramos a produção de gás desse ativo em 21 meses de operação, e a produção de óleo teve um incremento de 74%. Tá? Isso nos deixa muito otimista com relação às perspectivas. Estamos aí agora em vias de assumir o Polo Miranga, que é um polo de gás não associado majoritariamente aqui na Bahia. Em geral, o desenvolvimento do campo de gás ele se dá mais rápido e a um custo menor. Então, a gente tem uma expectativa de termos de novo aí em Miranga, já a partir de dezembro deste ano, um incremento de produção muito substancial.
Rafael, eu tenho uma pergunta para você. Quando a gente pensa em petróleo, às vezes o investidor ele conhece muito a Petrobras, sabe de todos os riscos que já ocorreram no passado, né? Inclusive de controle de preço, de diesel, de gasolina, etc. Eu gostaria que você falasse um pouquinho se você acredita se esses riscos respingam na operação da Petro Recôncavo, uma vez que vocês estão no mesmo segmento da Petrobras. Obviamente que a Petrobras tem várias outras atividades dentro dela e vocês operam em alguns segmentos que a Petrobras também opera. Queria saber se você acha que o investidor deveria levar em consideração esse risco.
Acho que, Thiago, essa aí é sempre um risco para ser acompanhado, né, pelos investidores. No nosso caso aqui, como a gente participa basicamente do que se chama de upstream, né, que é o petróleo bruto, a gente não vende derivados de petróleo, fica um pouco protegido disso em relação à situação da Petrobras. A gente aqui, historicamente, o mercado está passando por um processo de mudança também, abertura. Né? Historicamente, a gente tem comercializado a nossa produção de petróleo e de gás toda para a Petrobras, que até hoje é a única dona de refinarias aqui no Brasil, então é o cliente natural, digamos assim, dessa produção, mas isso está passando por uma grande mudança, justamente aqui na Bahia mesmo, a Relan foi vendida recentemente aí para o grupo, uma empresa do grupo Mubadala, então a gente vai começar a ter players privados aqui também no mercado de refino que vão poder ser clientes no futuro. Mas os nossos contratos atuais são contratos mais um pouco de longo prazo, com validades normalmente aí até 2023, 2024, que nos dá uma certa tranquilidade para comercializar, e são contratos que são atrelados ao preço do Brent. Então, a gente acha que está bem protegido, a gente nunca teve problema com esses contratos aí, mesmo nos períodos em que houve um pouco maior de controle de preço aqui no Brasil. Mas isso tudo está passando por essa mudança grande na parte de gás aqui, especialmente. A partir do ano que vem, a gente já vai dar um passo importante, que ao invés de a gente vender o nosso gás lá no Rio Grande do Norte, para a Petrobras, como é feito até hoje. A gente vai começar a comercializar isso com distribuidores estaduais de gás e vai, de certa forma, contratar um serviço da Petrobras, que ainda é dona das UPGNs, que são as refinarias do gás, esse serviço de processamento. Então, é um mercado que está em transformação. Hoje, a gente ainda tem um grande comprador, mas acho que em breve vai ser um mercado um pouco mais aberto, que vai poder comercializar para vários players.
Isso muda alguma coisa para vocês?
Acho que muda bastante no gás, assim, é uma mudança bem, bem gritante. A gente tem na nossa apresentação institucional, a gente fala um pouco disso. A Petrobras hoje ela tem múltiplas fontes de gás, né, para suprir o mercado. Ela tem o gás da Bolívia, ela tem contratos de importação, ela tem o gás dela do pré-sal. Então, ela não tem muito interesse necessariamente em maximizar a produção de gás em pontos específicos da operação dela. Então, ela tem ofertado preços de gás, de compra desse gás de produtores independentes por preços muito baixos. E a gente está enxergando que com esse próximo passo já vai permitir a gente começar a comercializar isso direto. Não é nem ainda para o consumidor final, né? Acho que numa primeira etapa ainda são para as distribuidoras estaduais de gás, mas já eliminando, digamos assim, um agente no meio do caminho. E mais para frente isso está caminhando para virar parecido com o mercado livre de energia, que você vai poder vender diretamente para o consumidor industrial, para uma grande indústria, e você vai pagar as tarifas de serviço aí de distribuição e escoamento. Então, eu acho que tem uma oportunidade grande pela frente aí da gente capturar um pouco dessa margem que é perdida no meio do caminho por esses intermediários hoje.
Você poderia falar um pouquinho de números do que você acredita que possa ser essa oportunidade e quão relevante ela é para a empresa?
Eu posso falar um pouco aqui do exemplo do gás, tem algumas informações públicas. Então, hoje, o nosso preço de realização aí dessa venda do gás hoje é mais ou menos de 2 dólares por milhão de BTU, que é um preço bem baixo para padrões internacionais. Eu acho que a partir do ano que vem, com essa venda direta, e aí essa venda direta permite que a gente transforme o gás em três correntes de receita, na verdade. Depois do processamento na planta de gás, eu tenho o gás seco, como o pessoal chama, que eu vou vender para as distribuidoras estaduais. Desse processamento também sai o GLP, o gás de cozinha, que eu vou poder vender também para distribuidores de gás de cozinha na região, e sai uma fração líquida de condensado, que também a gente vende para alguns consumidores que têm interesse nisso. Então, se eu somar a soma dessas três correntes de receita e mesmo abatendo os custos aí de processamento que eu vou ter no meio do caminho, a gente antevê para o ano que vem poder subir esse preço de realização de algo como 2 dólares por milhão de BTU hoje, para algo como 5,5 a 6 dólares por milhão de BTU, esse próximo passo. A gente está vendo que o mercado de gás está tendo mudanças bem radicais até recentemente, né, no exterior, principalmente na Europa e na Ásia. Então, a gente tem acompanhado isso e aqui um pouco a crise hídrica também, a gente está vendo a demanda de gás aqui para geração termoelétrica no Brasil subir muito. Então, a gente está sendo muito procurado aí por consumidores interessados em gás. Então, acho que vai ter uma oportunidade grande aí nessa parte.
Tiago, tem um outro lado da moeda aí no mercado de gás. Eu sou um entusiasta aí do novo mercado de gás. Acho que nós estamos aí na questão do gás cerca de 20 anos atrasados, né? Acho que alguns mais velhos se lembram aí no início dos anos 2000, aquele escândalo da Enron nos Estados Unidos. Era justamente um momento onde, naquele momento lá, o mercado de gás dos Estados Unidos já estava se abrindo e permitia, né, muitos diferentes modelos de negócio. Muita imaginação, algumas além da conta, né? Nós estamos vendo essa abertura ocorrer no Brasil hoje, 20 e poucos anos depois. Nós temos um mercado raquítico de gás, a regulação era completamente desfocada, nós tínhamos a Petrobras como um elo absolutamente monopolista em toda a etapa da cadeia do gás. Como você sabe, a Petrobras assinou um TCC com o CAD para sair gradualmente desta cadeia. Mas a oportunidade ainda maior, além de preço, né, a gente está vendo o preço de gás no mercado internacional, é de que durante todo esse tempo a Petrobras tratou muitos dos seus campos de gás como ou um problema ou quase que uma armazenagem. Tá? Ela só produzia o gás que era absolutamente necessário, eventualmente para geração termoelétrica ou para uma geração industrial, e o gás do Brasil era muito pouco competitivo. Como resultado disso, o que a gente está vendo nos primeiros campos que a gente fez o takeover é que as oportunidades de gás são ainda maiores do que de óleo. Se a Petrobras, que é um bom operador de óleo e gás, ao longo dos anos, deixou de investir nos campos maduros terrestres, isso impactou a produção. Quando você se trata do gás, né, isso é um processo histórico. Então, as oportunidades de reservas de gás nos campos maduros do Nordeste a serem desenvolvidas são muito maiores do que a gente esperava nos campos que a gente já entrou. Tá? E com um detalhe, o gás produzido em campos terrestres no Nordeste, ele está muito próximo da malha, e ele, em geral, são reservatórios rasos. Isso faz com que você tenha neste gás a molécula de gás com menor custo de produção dentro desse país. Isso nos torna muito competitivos. Não é à toa que a gente ganhou os contratos da Potigás e da PBGás, os dois primeiros contratos com, entre operadores independentes e empresas distribuidoras estaduais.
Parabéns, Marcelo. Marcelo, eu queria que você falasse um pouquinho mais da estrutura de custos da empresa, né, o chamado lifting cost. Obviamente que quase toda empresa de commodity tem um pouco disso, né? Você é um tomador de preço, em muitos casos, né? Na maior parte dos casos, tem o preço internacional da cotação que, de certa forma, faz vigência nos contratos de vocês, e você tem uma estrutura de custos, e o que sobra é o seu lucro bruto, né? Que vai pagar as despesas, vai pagar o imposto, vai pagar juros, etc. Então, para uma empresa de commodity, é muito importante você ser competitivo na parte de custos de produção. Como que vocês estão nessa questão de custos?
Olha, hoje, sendo muito objetivo, o nosso lifting cost médio dessas concessões está em torno de $12 por barril. Tá? A gente tem que tomar um pouco de cuidado com o termo lifting cost. Diferentes campos de petróleo, mesmo na mesma região, tendem a ter lifting costs muito diferentes. Por exemplo, o fato de que a gente opera esses campos no Polo Remanso, na Bahia, há 21 anos, nós levamos esses campos a um limite do seu desenvolvimento, tá? Muito avançado. Em geral, isso faz com que o custo por barril aumente. Por quê, Thiago? Hoje, na Bahia, no Polo Remanso, para eu produzir cerca de 4 mil barris de óleo, eu recirculo, ou seja, eu produzo e depois injeto diariamente algo próximo de 140 mil barris de água. Você pode imaginar que isso tem um custo de energia mais alto. Isso é o custo natural de você indo até o limite do fator de recuperação de campos. O bom disso é que na medida que eu adquiro ativos mais jovens, que estão num estado de maturação mais anterior, como é o caso do Riacho da Forquilha, e sobretudo de Miranga, e isso é ainda mais expressivo nos campos de gás, tá? Você começa a incorporar campos com um lifting cost muito mais baixo. Então, por exemplo, a minha expectativa é que quando o Miranga estiver no nosso mix, esse custo de $12 venha a cair. Então, no fundo, a gente compara o lifting cost contra nós mesmos e dentro de uma certa projeção de longo prazo, tá? Porque ele tem uma tendência a subir. E quanto mais a gente é justamente bem sucedido no desenvolvimento de um campo a longo prazo, você tende a ter um lifting cost maior. Mas como você viu, $12 num polo como o Remanso, que tem um nível de desenvolvimento muito alto, tá? É extremamente competitivo. O diferente, principalmente aqui no Brasil, a gente está mais acostumado com a questão do offshore e águas profundas, onde você tem um capex muito alto, mas uma vez que você tem todo o sistema conectado, você acaba tendo um lifting cost muito baixo. No campo maduro terrestre, a equação é um pouco inversa. Você tem um capex muito baixo, você gasta, por exemplo, $1 milhão para produzir um poço. Claro que a produção inicial é muito desproporcional, mas depois você tende a ter um lifting cost um pouco mais alto. A grande característica de uma companhia operadora independente bem sucedida é justamente ter esta capacidade de manter o seu lifting cost o mais baixo possível.
E então, hoje, com o preço do Brent na atual cotação, imagino que vocês nunca tiveram tanto lucro, certo, Marcelo?
Bom, nós temos tido aí EBITDAs bastante saudáveis, né? Lucro é um conceito muito contábil, que depende muito de variações, sobretudo agora, Thiago, porque desde o IPO nós temos, de um lado, uma dívida em dólar substancial, tá? Nós temos hedge, tá? Então a gente fica muito à mercê da desvalorização, até como uma coisa boa para a gente. Por quê? Porque toda a minha produção, em geral, é cotada em dólar. Então, no longo prazo, se eu tenho o dólar alto, como eu tenho agora, e o preço do Brent alto, minha receita vai crescer muito. Mas no curto prazo, para efeito contábil, eu tenho que reconhecer o mark-to-market da minha dívida em dólar, e isso às vezes gera um prejuízo fiscal oscilativo, dependendo muito da variação do dólar. Mas em termos de margem de EBITDA e geração de caixa, nos nossos últimos relatórios trimestrais, aí, nosso EBITDA tem estado nos low 50, entre 50% e 54%. Acho que é um EBITDA muito saudável, mas temos a expectativa de aumentá-lo.
Só para lembrar, pessoal, tem muito investidor pessoa física que, quando o Marcelo fala essas questões contábeis, pode assustar um pouco, e é sempre recomendável que se estude um pouco de contabilidade para não se assustar, né? Algumas empresas de commodities, como a do Marcelo, isso é muito comum também na indústria de celulose e até um pouco na indústria de siderurgia, muitas vezes a empresa mostra um prejuízo, mas na verdade ela está super saudável. Por que isso? Porque a empresa às vezes tem uma dívida em dólar, que na hora que o dólar sobe, você tem uma dívida que aumenta em reais. Na hora que a sua dívida aumenta, isso representa um prejuízo. Você devia 100 bilhões, sei lá, com uma Petrobras, agora deve 120, é 20 bilhões de prejuízo. Ah, mas o dólar subiu, vai ser bom para o produto que ela vende, porque ela vende um produto dolarizado e ao longo do tempo vai ser compensado, às vezes mais do que compensado, esse aumento de dívida. Então, eu sempre alerto as pessoas para não se atentar à headline, né? não se atentar somente às manchetes. Né? Quando você vê lá Petro Recôncavo, uma Klabin falando a Klabin tem prejuízo, calma, não necessariamente isso é ruim, é importante ter visão do todo, certo, Rafael?
Excelente esclarecimento, mas também só para tranquilizar todo mundo aqui no primeiro semestre desse ano, que é o que a gente já divulgou até agora, a gente teve um lucro líquido de R$81 milhões. Então, mesmo com essa variação do dólar, a gente acabou tendo uma lucratividade grande. E a gente até como estratégia para se proteger um pouco dessa oscilação do câmbio, a gente aplicou boa parte do caixa do IPO, ele está aplicado em fundos cambiais, em aplicações dolarizadas, que é isso de um lado ter esse efeito negativo na minha dívida, eu estou tendo um efeito positivo no meu caixa. Então, a gente tem conseguido reduzir bastante essa oscilação por conta do câmbio.
Já que já estamos falando de contabilidade aqui, como que vocês veem a alocação de capital daqui para frente? Vocês geram caixa ao longo do tempo? Vocês têm aqui investimentos que você até falou no começo, né, Marcelo? Pagamentos para Petrobras, desenvolvimento de ativos que você já tem. Como é que vocês veem também a questão do dividendo? Imagino que dividendo é uma coisa que interessa a muitos aqui, mas queria saber a visão de vocês a respeito de dividendos também e como que vocês estão vendo a questão de alocação de capital como um todo. Como que vocês analisam a alocação de capital?
Tiago, a companhia é uma forte geradora de caixa, como você ressaltou há pouco, sobretudo em condições como essa que a gente está vendo hoje, com o dólar muito alto e com o petróleo muito alto. Então, a gente tem uma geração de caixa muito forte. Nós, como eu mencionei, tivemos uma dívida em dólar, que foi basicamente para a aquisição desses campos, tá? A gente tomou o cuidado aí de, sobretudo, ao adquirir uma dívida, fazer uma operação de hedge muito bem feita. Então, por exemplo, no ano passado, ali, quando a gente viu ali em abril e maio, o petróleo ir durante alguns dias para efeitos, para valores negativos, a companhia estava protegida, né, por essa operação de hedge, a valores muito interessantes na época. Tá? E temos uma enorme disciplina de alocação de capital. A gente tem muitos acionistas aqui que têm um histórico muito grande, sobretudo no Hemisfério Norte. Nos ensinaram que o grande pecado de uma companhia independente de petróleo é justamente ter um leverage muito grande ou correr riscos exploratórios exagerados. Nós evitamos o risco exploratório e controlamos muito o nosso leverage. Uma boa parte dessa geração de caixa é destinada à quitação dessa dívida. Então, nos parâmetros atuais, em cerca de 3 anos, a gente teria com um leverage praticamente zerado. O Rafael pode esclarecer exatamente esse número aí. E temos um programa de investimento muito robusto. Por quê? Porque a forma da gente ter os retornos esperados dentro de um processo de aquisição de campos maduros é justamente investirmos maciçamente em projetos, sobretudo em reservas provadas, ou seja, com risco relativamente baixo, para termos um incremento de produção. Eu já mencionei há pouco alguns números desse incremento. Tá? É quase como um portfólio muito pulverizado, então eu não dependo de um poço ou dois, a gente está se programando no ano que vem para apurarmos talvez 30 poços novos e fazermos intervenções em mais de 50 poços já em operação. Então, é um portfólio de investimento muito pulverizado e de baixo risco. Tá? Então, isso nos permite ter uma expectativa de retorno do capital alocado muito grande. Em relação a investimentos, a companhia, historicamente, enquanto era uma companhia privada, tinha um forte pagamento de investimentos. A gente chegou a pagar, ao longo desses 20 anos, algo como US$ 180 milhões para os nossos acionistas em dividendos. Tá? No momento que a gente adquiriu uma dívida e tem um plano de desenvolvimento muito grande, a prioridade é alocar capital para a quitação da dívida e para o desenvolvimento desses campos. Mas, de acordo com nossos planos, se daqui a 2 ou 3 anos a gente tiver com um leverage baixo e os campos já num outro estágio de desenvolvimento, a gente teria condições, sim, de ser um forte pagador de dividendos. Aí é mais para o Rafael fazer a conta se a gente, no momento, teria projetos disponíveis que gerassem um retorno mais atrativo para os nossos acionistas, mas a tendência é que a gente possa, no momento correto, ter um balanço muito grande entre investimento e pagamento de dividendos.
Marcelo e Rafael, você poderia contar um pouquinho do histórico dos principais executivos, há quanto tempo eles atuam no setor e na companhia?
Claro, a gente tem, acho que o Rafael mencionou aí um pouquinho, que a gente tem aqui uma equipe, em geral, criada em casa, o que está aqui há muito tempo. Tá? Eu fico brincando com eles, com meus cabelos brancos, de que eu sou o mais novinho da turma, porque eu estou aqui há apenas 13 anos e meio, tá? Como CEO dessa companhia. Previamente, eu tinha um histórico de consultoria estratégica. Tá? Morei nos Estados Unidos 8 anos, trabalhando para a IBM nessa área de consultoria estratégica. E aqui no Brasil, na McKinsey, na Arthur Andersen. O Rafael está aqui envolvido com a companhia desde que ele era estagiário de um dos nossos acionistas, mas ele está como diretor financeiro há 17 anos. Tá? O Troy Finney, que é o nosso COO, ele foi o primeiro diretor de operações dessa companhia, em fevereiro de 2000. Ele participou, junto com o Rafael, da avaliação inicial que a gente fez aqui no Brasil, lá em 1997. Tá? Ele foi o diretor da companhia por 2 anos, depois passou um longo tempo trabalhando na Petro Santander, que é um dos nossos acionistas. E em 2017, eu convidei o Troy para voltar e ser o COO aqui de novo, com toda a experiência que ele tem aí em 3 continentes de desenvolver campos maduros. Então, os 3 executivos principais têm aí, em média, no mínimo, 15, 17 anos de companhia, e eu tenho a satisfação de, junto com o IPO, nós promovemos aqui mais 6 jovens para diretores da companhia. 3 deles entraram aqui num programa de trainee, tá? Que eu tive a honra de iniciar lá em 2010, Então, são pessoas que tiveram praticamente toda a sua vida profissional desenvolvida na companhia, passaram por praticamente todas as áreas da companhia, tiveram o privilégio de trabalhar em operações nossas, de nossos acionistas no exterior. E, em geral, uma equipe aí que deve ter uma idade média dos outros, além dos 3 aqui, uma idade média aí na faixa de 35 anos, e que tem 10, 15 anos de experiência dentro da companhia. Tá? Então, é muito bom, todo mundo veste muito a camisa, todo mundo tem uma posição acionária forte na companhia, mas também o IPO nos leva a buscar um pouco fora da caixa, trazer pessoas do mercado e fazer um certo mix. Tá? Mas acho que uma característica muito grande dessa companhia, Thiago, é que as pessoas aqui gostam de trabalhar aqui. A gente tem um turnover muito baixo em qualquer nível de escalão da companhia e em geral, pessoas que participam do quadro acionário da companhia e que veste a camisa da companhia.
Legal. Tenho mais 2 perguntas antes de terminar. Vou fazer uma para o Rafael, outra para o Marcelo. Fazer para você, Rafael. Historicamente, qual foi a taxa interna de retorno dos ativos que vocês adquiriram? Se é que você consegue fazer essa conta, porque tem vários campos que ainda estão em operação.
Essa conta é um pouco difícil de fazer, porque no contrato inicial, como não foi uma compra dos campos da Petrobras, foi um contrato de serviço, teve muito pouco investimento upfront feito. Então, dá uma tira aí, acima de 100%, é muito alto, assim, é até difícil calcular. Nas aquisições mais recentes, aí a gente pode ver isso com base nos relatórios de reserva, isso obviamente que acaba flutuando um pouco de acordo com que premissas de preço de petróleo você usa, por exemplo, para o longo prazo nessas projeções, mas se você comparar o valor pago pela gente no polo de Riacho da Forquilha e o polo de Miranga com o valor dado pelas certificações de reservas, a gente consegue enxergar aí taxas internas de retorno para acionistas acima de 20% ao ano. Mais próximo até de 25%. Eu acho que o panorama competitivo aumentou um pouco nesse universo offshore de empresas independentes, começou a atrair um pouco mais de competição, então acho que é um pouco difícil replicar esse nível de taxa aí nos projetos mais recentes, mas isso mostra um pouco do track record nosso aí de fazer projetos com boa alocação de capital e agregando muito valor.
Queria aqui agradecer a presença do Marcelo, do Rafael Cunha, que são respectivamente o CEO e CFO da Petro Recôncavo. Muito obrigado e queria passar a palavra para vocês para fazer as considerações finais.
Tiago, obrigado a você, tá? É um prazer estar aqui, poder justamente fazer esse processo educativo. Acho que a indústria de óleo e gás no Brasil durante muito tempo ficou muito concentrada. Depois nós tivemos algumas experiências lá há cerca de 12, 15 anos atrás que não foram muito bem sucedidas de empresa aí para o mercado. Acho que nós estamos num momento diferente. As operadoras independentes que estão indo no mercado de uma maneira geral tem ativos muito mais sólidos, são companhias geradoras de caixa, e eu acho que as perspectivas de crescimento, como eu mencionei, são muito grandes. Tá? A gente tem aqui, a companhia tem dobrado de produção e de tamanho duas vezes aí ao longo dos últimos 4 anos. Tá? A gente acabou de mudar para um escritório que é o dobro do anterior, estamos vendo a receita crescer, tem um ambiente assim, de startup, tá? E eu acho que é muito agradável trabalhar nisso, a gente tem uma expectativa muito grande para o futuro dessa companhia e da indústria de óleo e gás ainda no Brasil durante muito tempo. Eu acho que é sempre bom lembrar, eu gosto de acabar essas entrevistas ilustrando isso, que a gente opera no interior do Nordeste, em áreas onde você tem muito pouca alternativa de atividade econômica, além da produção de óleo e gás nesses campos. A gente tem um orgulho muito grande de estar entrando nessas comunidades, gerando muito emprego, muita renda, investindo e, sobretudo, de ver o aumento da nossa produção gerar um incremento de royalties muito grande para essas populações, em que, geralmente, o royalty tende a ser, junto com o Fundo de Participação dos Municípios, a segunda maior fonte de renda de muitos desses municípios do interior do Nordeste. Então, isso mostra como o impacto da nossa companhia em termos socioeconômicos é muito grande, tá? Eu acho que isso é importante, nós temos todos que sempre pensar em colaborar para o desenvolvimento do país, a melhoria das condições de vida, e isso é algo que também nos dá uma satisfação muito grande de trabalhar numa empresa que consegue fazer isso de uma forma muito eficaz em uma região onde tem pouca gente fazendo. Rafael, se você quiser também falar um pouco aí da uma contribuição final, fica à vontade.
Não, obrigado. Agradecer aí ao Tiago e a Suno. Dizer aqui que nós aqui da Petro Recon, com o Marcelo pessoalmente, eu e a área de RI aqui da companhia, a gente tem começado a dedicar um pouco mais de tempo aí para fazer esclarecimentos e aproximação aí com o investidor pessoa física, que a gente sabe que tem um perfil um pouco diferente e necessidade de informações um pouco diferente. Então, é uma coisa que a gente está procurando aprender. Então, deixar o caminho aqui, o canal da área de RI da companhia aberto para a gente poder ir melhorando com o tempo. A gente começou a ter algumas iniciativas aí de divulgação recente no LinkedIn, no Twitter, etc. Mas a gente fica aberto aí, gostaria de receber feedback de vocês aí do que a gente pode fazer no nosso website, etc., para melhorar essa comunicação, essa passagem de informações aí com o investidor pessoa física.
Beleza, pessoal. Muito obrigado, hein?